Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas agora vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo. Muito trampo.
Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Salve, salve, família. Aqui quem fala é o Rashid.
Oi, oi, oi. Aqui é a Dani Rodrigues. Bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo.
É o nosso podcast querido favorito nesse universo interplanetário de podcasts pelas internet, certo? Aí, a Dani e eu somos um casal há mais ou menos uns 40 anos. Não sei, porque toda vez a gente vem aqui dar um número e tal.
Nossa, toda vez agora ele faz uma gracinha nesse momento.
Essa é a graça do podcast. As piadas que eu faço. Esse podcast, ele só é mantido graças ao meu bom humor. E os e-mails das pessoas comprovam isso.
É, eles acham que o Rashid tá comprando o livrinho do Ari Toledo.
É isso, né? O Ari Toledo também só vive graças a mim. Enfim, a Dani e eu estamos juntos há um bom tempo. Graças a Deus, por sorte minha. Tá vendo como eu sou legal?
Oh.
Como eu ganho pontinhos com a preta. Entendeu? É, e a gente resolveu transformar nossas resenhas, nossos debates e bate-papos e, às vezes, embates, através do diálogo, né? Em uma conversa com vocês também. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Fiquem à vontade, tá?
Se você quiser participar desse bate-papo, desses embates, dessas conversas, é só você mandar seu e-mail para camamesetrampo@gmail.com e seguir, interagir com a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Por lá você pode comentar os episódios, mandar sugestão, falar coisas que quiser, xingar a gente, discordar. Mentira, não me xinga que eu sou sentimental.
Xinga a Dani só.
Mas manda lá teu e-mail, certo?
É isso, e seguir a gente nas redes, você falou já também?
Falei, não tá prestando atenção em mim, gente.
Ah, foi mal, então vamos pro e-mail. Vai! No último episódio, a gente falou sobre religião. Religião se discute, sim. E foi um episódio reflexivo. A gente tá numa sequência de episódios reflexivos, hein?
Verdade.
Filosóficos, complexos, sensíveis e profundos.
Sim, eu acho legal assim, porque esse último episódio, por exemplo, são coisas que a gente não pensa sempre sobre, né? E aí quando você conversa sobre, ativa um monte de janelinha ali na sua cabeça, eu fiquei pensando sobre as coisas, assim. Agora mesmo eu tava conversando com os meus pais e falei, e vocês, o que, que vocês acham que acontece depois da morte?
Não, eu confesso que eu também fiquei pensando vários dias seguidos e assim... Você fica num misto de sentimentos, né? Porque a gente trocou toda aquela ideia e eu fico... Meu Deus, será que eu fiz um comercial meio antirreligioso demais? Né? Tipo assim... Não, mas eu gosto de várias coisas, acredito em várias coisas, né? Várias coisas me fazem sentir bem. Aí você vê uma... Ou você ouve um som, né? Você ouve um... Sei lá, ouve o disco do Kanye West, fica tudo... Ah, isso mesmo, moleque! Vamos todo mundo pra igreja. Aí daqui a pouco eu escuto uma música nova do Chronix, que é um dos meus artistas favoritos da nova geração do reggae. Uma música nova chamada Freedom Fighter. E aí eu falo, putz, mano, é isso aí, mano, já, mano, vamos pra cima, tá ligado? Várias coisas dos Rastafari eu também admiro e tal. E aí eu, sabe, sempre pensando, tipo, nossa, eu falei várias coisas lá no podcast, mas é isso, né? Acho que essa é a reflexão causada. As coisas que a gente imagina, coisas que a gente pensa e coisas que a gente sente. E nós ficamos reflexivos aqui. E muitas das pessoas da nossa grandiosa audiência também ficaram, assim como o nosso parceiro Manuel Paulo, que disse que amou o episódio, achou um tema muito complexo e que infelizmente desperta muito preconceito. Ele disse que é budista e que o budismo trouxe várias coisas boas para a vida dele, além de ajudar a abrir a mente dele para outras coisas também. Ele disse que tem muitas pessoas que estão nas religiões por mero acaso, assim, né? E que não estão dispostos a entender e seguir de verdade os ensinamentos. Falou que o budismo tem a vida como a coisa mais importante e também tem pessoas reproduzindo esses discursos prontos que não condizem com isso. Obrigado, Manuel Paulo, pelo e-mail, por nos ouvir e pelos apontamentos aí, da hora mesmo.
O Bill Kennedy disse que curtiu muito o episódio.
Eu sempre acho da hora o nome desse irmão quando ele manda e-mail. O Bill Kennedy.
Ele disse que curtiu muito o episódio, talvez porque ele concorda com muita coisa que foi dita, mas que achou mais pense bem do que polêmico de verdade.
Boa.
Ele disse também que o mundo seria bem mais da hora se todos estivessem nessa mesma ideia de fazer o bem, o certo, pensando no amanhã, literalmente, não no julgamento final. Porque as pessoas iam ser boas pra, na vida, pela vida, pra vida, ia ser maravilhoso.
É isso.
E disse também que tá rindo até agora da piada dos enxadistas, que as piadas ruins são as melhores, e pediu pra nunca mais fazermos férias longas.
Eu tô um pouco dividido com o Bill Kennedy, porque ele falou que tá rindo até agora da minha piada, mas depois ele falou que é piada ruim, tio. Como assim, mano?
Ele disse que as piadas ruins são as melhores.
É pra isso que eu estudo? É pra isso que eu dedico a minha vida ao humor? Pra chegar aqui e ser chamado de piadista ruim? Não, mas eu confesso que essas piadas são as melhores mesmo. Ai, 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 moleque. O Alisson Gomes aqui, salve Alisson, disse que achou muito interessante o episódio. Ele tá muito na correria e tinha perdido alguns dos episódios anteriores, mas que esse assunto fez ele parar pra ouvir esse episódio específico. Ele falou que gosta muito do podcast, principalmente durante a pandemia. E ele é testemunha de Jeová e mandou várias outras coisas muito interessantes ali no e-mail, mas pediu pra gente não abrir aqui. Obrigado, Alisson. Valeu pela escuta e valeu pelo e-mail, meu parceiro. Tamo junto!
O Leonardo Messias disse que ficou o episódio inteiro com tudo o que você precisa do Rashid.
Tudo
presente,
que você precisa.
Presente no álbum A Coragem da Luz. Na cabeça dele... Gente, tá difícil. Mas que ele só mandou um e-mail porque ele não podia deixar passar a piada do enxadista, que foi boa demais.
É o meu senso de humor que mantém. Tá vendo? Eu tô juntando aqui um fã-clube do meu humor. Os próximos shows do Rashid vão envolver muito mais humor.
Tomara que não. Eu não desejo isso pra vocês. Ele indicou o livro Crer ou Não Crer, que é um diálogo entre o carnal, que é ateu, e o padre Fábio de Mello.
Deixa eu fazer um parênteses aí. Eu assisti um vídeo deles falando sobre isso, cara, e muito legal, assim, a ideia deles ali e tal, que o Karnal é um cara que ele, apesar de ateu, ele é estudioso das religiões, especificamente no Brasil, suas manifestações no Brasil ali e tal. Ele tem um outro livro chamado, não vou me lembrar exatamente do título, mas algo a ver com Todos os Santos do País, alguma coisa assim, que eu já li, muito interessante também, e esse livro deve ser muito legal de fato, porque o diálogo que eu assisti em vídeo já foi muito interessante.
Talvez o livro seja a transcrição desse diálogo que você viu em vídeo, né?
Talvez não, porque era uma espécie de uma entrevista, assim, mas provavelmente o livro deve ter esse tom de conversa leve e intelectualmente elevada, assim como o nosso podcast.
Ah, entendi. E ele também indicou o Sapiens, do Yuval Harari, em quadrinhos. Ele disse que saiu em 2 volumes e é bom demais. Ele falou que, como você sempre fala do livro, ele pensou em te indicar.
Muito bom, obrigado aí, gostei, Leonardo. Leonardo Messias, será que Leonardo Messias, já que ele falou de 2 livros, será que ele tem a ver com o Sebo do Messias?
Ô, Leonardo Messias, se tiver, liga nós.
Fala lá com seus parceiros lá, com seus parentes lá do Sebo do Messias, mandar uns livros pra nós. Já fiz umas compras online lá no Sebo do Messias lá, hein?
Comprei umas pérolas.
Comprei umas pérolas. Comprei um livro muito bom chamado, vou deixar aqui, ó, dica de lambuja aqui, ó, chamado Gilberto Gil Expresso 2222. É um livro, é uma antologia com vários textos sobre o Gilberto Gil, pessoas falando sobre ele, entrevistas dele, vários textos ali do momento em que ele tava ali na produção desse disco, quando o disco em voga do Gilberto era o Expresso 2222. Vale a pena demais, muito legal. Esse livro aí, ele tem até aquele aspecto de livro antigo, né, como eu comprei no Sebo, até parece que você tá lendo um papiro, uma coisa super valiosa. E é, de fato. Enfim, né? Se você quiser continuar participando das nossas conversas aqui no Cama, Mesa e Trampo, já sabe. Abre seu e-mail e digita lá na barra de endereço camamesetrampo@gmail.com. Continua mandando suas ideias, continua mandando feedback, sugestão de tema, sugestão de convidado para que um dia, quiçá, quando a gente puder ter de convidados, a gente os traga aqui, né? Os sugeridos por vocês. E siga a gente nas redes sociais também, @camamesetrampo, tudo quanto é lugar, certo? Se puder, não esquece de dar aquela fortalecida e compartilhar o episódio e tudo mais, mandar nos grupos daquelas pessoas que você sabe que são interessadas por conversas assim, né, que nos elevam espiritualmente. Vamos embora para o tema de hoje, Daniela?
Bora! Hoje sessão de terapia em conjunto, hein, gente? O tema é culpa e perdão.
Bora, 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 bora. É o seguinte, Danizinha. Desde que a gente falou sobre cancelamento, né? Esse tema vem rondando a minha mente. Porque naquele episódio mesmo do cancelamento, a gente já tinha falado algumas coisas sobre. Eu acho que em outros episódios do podcast, a gente já deu pinceladas também nesses temas, né? E especialmente depois desse episódio religioso, vamos dizer assim, também a gente acha que acaba sondando um pouco desse tema novamente. Então, ele já estava guardado ali na minha gaveta, então eu resolvi trazer à tona. A Dani aceitou que a gente trocasse essa ideia aqui. Enfim, estamos aqui para falar sobre culpa e perdão. Perdão que várias vezes é ligado à religião, e eu acho que não é exatamente só isso, embora a religião nos especialmente o cristianismo, que é onde... eu tenho um pouco mais de conhecimento, um pouco mais, também não é tanto, né? Se fala muito sobre perdoar e ser perdoado e tudo mais, mas eu não acho que é só isso, né? Só dentro da religião que isso deve ser praticado. Já diria o Kamal, perdão é um dom que se exercita para não guardar rancor onde o amor habita, entendeu? Muito, muito, muito bonito, né? Muito interessante aí o que o Kamal fala sempre, né? Para variar. Enfim, vamos trocar essa ideia aqui. E eu queria já começar com uma pergunta, com um questionamento, com uma provocação. Daniela, você guarda mágoas?
Olha, eu acho que eu não sou uma pessoa que eu fico remoendo isso, tipo, de todo mundo o tempo todo por qualquer coisinha. Mas tem situações específicas que eu tenho muita dificuldade de me desligar. Então, tipo, situações específicas ou pessoas específicas que, tipo, o que aconteceu, eu tenho dificuldade de lidar. Não à toa, e eu já falei isso aqui, eu ficava tweetando assim a vida inteira. Se você jogar essa frase lá na busca do Twitter, ela vai aparecer em 2011, 2012, 2013, que eu tweetava exatamente isso, que é aquela frase: supere isso, e se não puder superar, supere o vício de falar a respeito. E eu acho que é um pouco disso. Eu guardo as coisas e aí depois eu começo a tentar tratar isso dentro de mim, porque eu acho que a gente, já falei isso inúmeras vezes aqui também, que é o lance que a gente não sente orgulho de tudo que a gente sente, né? Às vezes você sente coisas que você não gostaria de sentir, mas somos humanos e sentimos. E aí, tudo que eu sinto que eu acho que são coisas que me fazem mal ou que podem jogar uma energia que não é tão boa pra cima de alguém, eu tento tratar isso dentro de mim. Consigo sempre? Não, gente, eu não sou perfeita. Mas eu realmente tento, assim. Então, tipo, eu acho que eu, na maioria das vezes eu consigo lidar com o passar do tempo, eu consigo superar, mas tem situações específicas que eu realmente tenho muita dificuldade. Ah, acho que é isso, e você?
Eu acho que o que você falou ali resume bem, né? A gente não tem orgulho exatamente de tudo que a gente sente, né? Eu acho que eu já guardei muita mágoa de muitas coisas assim na vida. E eu acho que a música, ela tanto me ajudou a me livrar de várias dessas mágoas, quanto ela me ajudou a cultivar algumas outras dessas, né? Não sei se dá pra entender assim. Porque em algumas dessas se transformaram em motivação. Só que mesmo quando a gente transforma alguma mágoa em motivação, é bonito falar, parece, né? É meio romântico, assim, né? Falar isso. Mas você ainda continua carregando ela com você. Sim. Então ela ainda tá lá, por mais que ela seja motivação.
É o pra quem desacreditou.
Exatamente. Essa vai pra todos os filhos da puta que desacreditou.
Ai,
tá,
gente, péssimo.
Oferece o bagulho pra quem acreditou, mano. Você vai oferecer pra quem desacreditou, tipo. esse é o nosso rap, mas é assim, né? São as dificuldades. Enfim, mas o bagulho não é rap. E eu acho que, humanamente falando, né? Acho que em algum momento todos nós guardamos mágoa, né? Ou guardaremos. É difícil se livrar assim, né? É uma coisa muito delicada, porque só a gente caminha sobre nossos sapatos, então só a gente sabe a dor e a delícia de sermos quem somos. E é engraçado que eu andei vendo uns vídeos aí essa semana nos meus estudos. Um desses vídeos era sobre alguns pensamentos do Miyamoto Musashi, que é o samurai mais famoso da história do Japão, que eu já tenho músicas que eu cito ele e tudo mais. E aí, no livro dos Cinco Anéis, ele fala várias coisas ali, né? Como se fossem conselhos e tal. E se eu não me engano, eu já li esse livro, mas se eu não me engano, esses pensamentos que eu vi nesse vídeo estavam no livro também, mas são coisas que acabaram se apagando da minha memória, assim. E aí havia um ponto que me deixou bem reflexivo, que era sobre pensar menos no mundo e mais em você. Isso é interessante, muito interessante, porque quando você... E o contexto era, quando você pensa muito no mundo, você tende a reclamar muito de tudo, né? Você tá pouco focado em você, e a parada é essa, focar com você. Então, focar em você. Falavam muito sobre ser tolerante com os outros, mas ser exigente com você.
Sim.
Entendeu? Porque aí você não tem como controlar exatamente o que tá ao seu redor, mas você tem como controlar suas ações. Você tem como controlar o que você faz, né? Então, eu achei muito interessante e passei a raciocinar sobre isso. Só que aí hoje pela manhã, eu assisti um vídeo também muito interessante de um outro pensador oriental chamado Hu Xin, W-U espaço H-S-I-N, Hu Xin. E já o pensamento desse cara era uma... O vídeo, eu não sei se é sobre um livro ou alguma coisa que ele deixou, e se chama Compreensão Absoluta. E é uma reflexão sobre a compreensão absoluta. E no vídeo ele se falava, né, nas palavras desse Hu Xin, ele dizia algo sobre a gente pensar demais em nossos pensamentos, entendeu? Tipo, a gente tá...
Não entendi.
Então, eu vou tentar explicar aqui. A gente várias vezes não vive nossa vida na plenitude do que a vida deve ser, porque a gente muitas vezes está ocupado demais pensando sobre o que a vida deve ser. Deu para entender melhor?
Uhum.
Ele falava algo como o que o céu precisa fazer para ser azul, ou o que a laranjeira precisa fazer para dar frutos. Só precisam ser eles mesmos, né? Esse era o exemplo. Ele falava algo sobre tudo que não é natural te afasta da sua verdadeira natureza. Isso é muito interessante. E pelo que eu percebi, uma reflexão bonita sobre a natureza humana, de fato, né? Sobre se aproximar do que você realmente é. Então, para o assunto de hoje, eu acho que o Hu Xin acaba se aproximando um pouco mais disso do que até o Musashi, que é... Enfim, embora eu acho que os dois raciocínios caibam na reflexão, mas eu acho que o lance da gente ficar remoendo muitas das coisas, né, nos atrapalha a seguir em frente, nos atrapalha,
sim,
né, ao seguir adiante, porque eu já tive momentos na minha vida em que uma mágoa por uma pessoa me acompanhava todos os dias da minha vida. Eu não passava um dia da vida, literalmente, eu tô falando literalmente, não passava um dia sem pensar naquela pessoa, sem pensar. E aí, até que eu comecei a refletir o contrário, né? No quanto será que aquela pessoa pensava em mim? Será que aquela pessoa estava pensando em mim, tudo que ela ia fazer? Porque muitas vezes tudo que eu ia fazer, eu tava exatamente com essa sensação de essa vai para quem desacreditou. Mas e essa pessoa? Será que ela pensa em mim? Acho que não. Então isso começou a me afastar um pouco dessa coisa de estar sempre remoendo aquela mesma situação e tentar viver a minha vida como a minha vida deve ser. Esse vídeo da compreensão absoluta é muito interessante, assim como o livro dos Cinco Anéis. Acho que os raciocínios, eles não se contrapõem, acho que eles se complementam no final das contas. Porque são coisas pra gente realmente se debruçar em cima e ficar ali refletindo até que aquilo se encaixe e a gente tire as nossas conclusões e ache as nossas saídas, as nossas respostas. Na verdade, eu acho que a gente não acha nem respostas, eu acredito que a gente ache mais perguntas. Eu acho que essa é a coisa da filosofia, essa é a coisa da reflexão. A gente vai encontrando outras perguntas que vão complementando o nosso raciocínio e levando nossa curiosidade adiante, tá ligado? Mas, dentro do tema de hoje, desculpa, gente. Eu acredito, eu acho, enfim, esse é meu exemplo, né? Não quero dizer que hoje, no dia de hoje, né, dia 7 de setembro de 2021, que é o dia que estamos gravando esse podcast, eu não acredito que eu não vou guardar mais mágoa na minha vida ou que eu nesse momento esteja livre de todas elas. Vez ou outra eu penso em algumas coisas, mas eu posso dizer e garantir assim, que eu tenho me esforçado bastante para chegar nesse lugar que talvez seja o lugar do perdão mesmo.
Nossa, eu penso muito nisso, assim, falando de uma situação muito delicada, mas é porque eu acho que é o melhor exemplo. Eu acho que foi quando eu aprendi a lidar com perdão, por causa, tipo, da minha casa, né? Tipo assim, os meus pais brigavam muito quando eu era criança, e aí, tipo, muita coisa, assim, de eu evitar ir pra casa de amigas pra não deixar os dois sozinhos, porque eles poderiam brigar e eu precisava estar em casa. Então, tipo, isso tudo foi uma coisa que foi muito marcante na minha infância, na minha adolescência. E aí, eu tive que ressignificar tudo isso dentro da minha cabeça, porque, tipo, gente, é tipo, tudo isso vai marcar. São coisas, são feridas que você vai levar ao longo da sua vida. Só que eu tinha duas escolhas, era ficar a vida inteira reclamando do tipo, do quanto aquilo foi ruim naquele momento, ou eu ressignificar a relação que eu tenho com os meus pais.
Sim.
Então, tipo, se a gente conseguiu todo mundo superar isso enquanto família, se as coisas, se a gente conseguiu, teve um momento ruim, teve um momento que foi amenizando e agora tem um momento de calmaria, tipo, que já dura alguns vários anos, por que que eu vou pegar e vou colocar eles numa caixinha de pessoas que me feriram e que atrapalharam minha infância de alguma forma e que por isso, tipo, então, tipo, tudo isso foram coisas que eu fui muito tratando dentro de mim, assim, que inclusive já era trauma pra relacionamento, já era trauma pra um monte de coisa isso, né? Tipo, tanto que eu e minha irmã a gente conversa muito sobre isso porque a gente lida muito, de forma muito diferente com essa situação.
Sim.
Tipo, não que a Renata não tenha relação, a Renata também ressignificou tudo isso, mas assim, por exemplo, com relacionamento é uma coisa que pra mim foi mais fácil desligar o nosso passado pra eu viver o meu relacionamento do que foi pra Renata, por exemplo. Que é a minha irmã, não sei se você já ouviu os outros episódios, então é bom eu falar isso aqui. E aí, tipo, eu fiquei, quando eu entrei na minha vida adulta, assim, jovem adulta, 18, 19 anos, que eu comecei a namorar sério, comecei a pensar em sair de casa, então isso era uma coisa pra sair de casa, tipo, será que eu posso sair de casa? Porque minha casa precisa de mim.
Sim, sim.
Então, tipo,
É uma coisa dos filhos mais velhos, né? Talvez também.
Tipo, será que eu posso sair de casa? Porque a minha casa com os meus pais precisa de mim, eu sou o pilar da casa, você tem essa impressão, assim, né? E aí eu tive que ir ressignificando tudo isso na minha cabeça. Então eu acho que muito de entender o perdão vem, tipo, disso. Porque, tipo assim, hoje minha relação com os meus pais é ótima, a relação deles é ótima, a relação com minha irmã, a gente, tipo, a gente tem uma relação família muito próxima, que as pessoas até, tipo, se incomodam um pouco às vezes, porque realmente a gente se fala todo dia, não sei o que lá. Então, mas assim, foi uma coisa que, tipo, muito pensamento, muito, tipo, ficar pensando, muito remoer, sofrer num dia, no outro dia falar, gente, calma, não é bem assim. Então, tipo assim, tudo isso me fez pensar muito pra hoje eu conseguir ver todas essas situações dessa forma, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que tá acontecendo hoje, mano, ela vai parar de acontecer, então eu tenho que me desligar disso, porque se eu ficar pensando nisso, eu não ando pra frente. E aí eu acho que entra uma outra parte que a gente também tinha planejado falar, que é o quanto a gente acaba se prejudicando, se rodeando de energias ruins, se deixando abater por coisas que, tipo, que não deveriam, porque ela só prejudica você. Quando você tá o tempo todo ali pensando numa pessoa com um sentimento ruim, não sei qual é o sentimento, a mágoa pode despertar raiva, pode ser despertada pela inveja, pode ser despertada por qualquer coisa, assim, sentimentos sempre ruins. Mas quando você tá emanando esse tipo de energia, essa energia não vai até a casa da pessoa. Essa energia, ela fica no cômodo que você está, na casa que você mora, em você.
Matando suas plantinhas.
Matando suas plantinhas, adoecendo seus cachorrinhos e, tipo, e atrapalhando você de desenvolver seu trabalho, sabe? Então, tipo, eu penso muito sobre isso e entra uma coisa que você fala sempre, que eu não acho que eu sou tão assim, mas eu acho que sobre esse assunto eu sou, de ficar muito pensando em mim, pensando na minha vida, pensando nas situações, e eu acho que pra lidar, principalmente com família, com pessoas que eu gosto, eu lido muito com isso. E aí, gente, amizade, né? Porque tem época que, tipo, tá tudo lindo na amizade, tem época que parece que a energia fica estranha, aí você tem que escolher, tipo assim, e aí a vida adulta vai te ensinando isso também. Eu falo disso muito com a minha irmã, porque a minha irmã agora mora sozinha, divide casa com amigas, aí depois começa a dar choquinho dentro de casa, não sei o quê. Eu falei pra ela, gente, a gente é adulta, a gente conversa muito sobre isso. Eu falo, adulta é o seguinte, vocês, tipo, tem um problema, você conversa sobre o problema, você resolve o problema, e aí vocês decidem se dá pra continuar morando na mesma casa ou não. E aí a gente não precisa morar na mesma casa que o amigo, mas você tem um problema, você pensa sobre o problema, você decide se você quer conversar sobre resolver este problema, ou se você quer dar um tempo, e aí depois você decide se você quer continuar convivendo ou não. Porque a gente tem que ser adulto e aprender a lidar com as coisas também de uma forma mais amena.
Mas eu acho que isso gira em volta de um tabu, assim, ainda. Porque eu não sei se a gente, enquanto sociedade adulta, estamos todos prontos para termos essas conversas que precisamos ter, entendeu? Sim. Tudo parece muito difícil e é difícil, de fato. E eu acho que isso vem um pouco da criação, mas quando eu digo da criação, eu tô dizendo de uma coisa cultural, estrutural, não tô dizendo que a culpa é dos nossos pais, porque eles também são assim. Então eu tô dizendo que isso vem de muito tempo atrás, essa coisa de não conversamos para resolver nossos problemas. Porque, sei lá, talvez porque quem dava o perdão antes era a igreja, e isso você se confessava por estar tendo um pensamento ruim ali, já era, acabou, talvez ninguém precise saber. Só que os problemas são reais, e às vezes eles envolvem duas pessoas ou mais, né? E às vezes o fato de conversar e o ato de conversar, ele traz uma leveza tão grande para cada um dos lados. É como viver em casal, né? A Dani e eu aqui temos várias discussões, várias brigas, como qualquer outro casal. Só que eu acho que a gente talvez tenha chegado num ponto do relacionamento que a gente conversa sobre muitas coisas, né? E cada dia mais, assim, a cada ano que se passa, a gente vai aprendendo a se abrir em relação a determinadas situações. E eu acho que isso primeiro afasta esse medo do segredo, do que será que aquela pessoa tá pensando, será que ah, putz, e agora? Será que ela não tá gostando mais de mim, ela não me ama mais, nosso relacionamento esfriou, tá pensando em outra? Porque quando você passa a conversar, você começa tanto a entender mais a pessoa, o que aflige a pessoa, quanto você aprende, inclusive, a ler essa pessoa, quais tipos de problemas. Às vezes a pessoa tá com prisão de ventre e você, e você tá ali, tipo assim, mano, será que ela está me traindo, cara? Enfim, né? Um exemplo idiota, mas às vezes a pessoa não tá bem só, simplesmente, de saúde, de fato. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa coisa da mágoa trazer mais malefícios pra gente mesmo. Porque nessa coisa de ter esse período da minha vida em que todo dia eu pensava nessas pessoas que deram mancada comigo, chegou um momento em que eu já havia esquecido quais eram as mancadas.
Sim, acontece.
Você só sabe que aquela pessoa deu brecha. Mas qual foi a brecha? Você não lembra mais, tá ligado? Então você vê como muitas das coisas, quando você vai amadurecendo e tudo mais, você passa a pensar naquilo, você enfrenta aquilo. Várias dessas coisas deixam de fazer sentido ou se tornam tão pequenas que talvez aquele afastamento já nem fizesse sentido se vocês tivessem trocado uma ideia. Se você ou faria sentido, mas tipo assim, você sabe por que você tá aí e eu tô aqui. É por causa de tal e tal e tal coisa, certo? Agora vamos cada um seguir seu caminho, porque é assim que o barato funciona. O crime é leal e transparente. Na melhor hora e na pior hora, seu nome será lembrado. Entendeu? E aí teve um momento que eu me toquei também. Que eu já não lembrava mais das mancadas que as pessoas tinham dado comigo.
Sim. Acontece.
E eu me senti um tremendo idiota. Me senti um tremendo idiota porque eu não conseguia mais lembrar nem por que eu tava bravo com aquelas pessoas. Eu só sabia que eu tava bravo. Aí até que vez ou outra acontece alguma coisa e você lembra, né? Você fala, putz, realmente era grave, tá ligado? Só que agora eu sou um cara de 33 anos, eu mudei tantas coisas no meu pensamento, tantas coisas no meu raciocínio. E eu falo de tantas coisas pras pessoas. E que tal se eu aplicasse várias dessas coisas à minha própria vida, né? Enfim, a gente tá aqui em busca de algo maior. Não basta ser só o melhor MC. Não é só sobre isso. É sobre ser uma grande pessoa, né? Sobre ser um feixe de luz ali na sua casa, ali no seu círculo de convivência, ou no seu bairro, ou na sua cidade, no seu país, no seu planeta, onde for, né? Sobre ser uma... uma fresta na janela em que entra a luz, em que entra a clareza de pensamento, sabe? É sobre tentar melhorar para ser uma ponte mesmo, para que as coisas fluam melhor. E aí eu comecei a me tocar nisso e durante essa sua fala eu fiquei pensando nisso, né? Lembrei disso, de ter me sentido um grande idiota, porque eu já não lembrava por que eu tava bravo com as pessoas.
Nesse momento, acho que eu sou, assim, um pouco diferente, porque eu sei por quê, eu não esqueço.
Ah, Daniela é a víbora vingativa.
Não, vingança tá fora dos meus planos, porque eu já expliquei no último episódio, se tiver dúvida...
Mas assim... Sem querer cortar seu raciocínio, várias vezes quando vira essa coisa do... Essa vai pra quem desacreditou, não é uma vingança que a gente tá buscando, de certa
forma?
Sim,
eu acho muito tosco. Gente, não dá. É tipo esse negócio de falar de inimigo e de... Pra quem desacreditou, é tosco. Inimigo só quem tem são os vingadores. Tipo, você tem desafetos. E aí, tipo... E também, pra quem desacreditou, foda-se quem desacreditou. Obrigada, geral, que acreditou.
Quem desacreditou, desacreditou, né? Tipo assim, enfim, em algum momento eles vão perceber que eles estavam errados ou estavam certos.
Exato. Então, assim, eu não esqueço. Mas eu consigo desapegar de ficar, tipo, pensando nisso, assim. Mas, assim, se eu ver uma foto, eu lembro. Por que que eu não quero, tipo, por perto? E, assim, esse negócio de pensar sobre conversar é uma coisa que também não é uma coisa que eu sempre tive essa cabeça. É uma coisa recente. Sou uma mulher de 35 anos, gente. Eu não sou mais criança.
Ih, rapaz. Panela velha é que faz comida boa.
Nossa, que absurdo você cantar isso. Pelo amor de Deus.
Ei, Sérgio Reis, ramelão, hein, mano. Não, não perdoa, não. Tá muito recente pra perdoar.
Então, assim, eu realmente, assim, eu sei por quê. E aí, antes, com pessoas... Tem várias pessoas que eu amo, assim, pessoas que eu adoro. E que quando eu encontra... Se eu encontrasse ainda, eu sei que eu viveria bons momentos. Mas que por causa de algumas situações, eu sei que, tipo, não é legal estar perto de mim. Porque alguma coisa me faz mal, porque tem alguma situação que, tipo, que não gostei, que aconteceu... Ou eu tô melhor nisso também, mas antes eu era minha irmã, ela me dava muitas broncas, porque ela fala, Daniela, você pega as pessoas por uma coisa que nem tem a ver com você, você pega as pessoas e joga elas no lixo, você, tipo assim, você tira as pessoas da sua vida como se, não, como se elas fossem nada. E eu era por causa dessa dificuldade de conversar, porque aí você discorda da pessoa de uma forma tão veemente, e era alguém que você tinha, tipo, uma admiração, sei lá, e aí você pega e coloca ela numa caixinha de que, tipo, putz, não dá. O que é um pensamento que eu tenho hoje em relação à política, infelizmente. Quem sabe um dia eu melhore. Mas, assim, tipo, eu tenho pessoas que eu amo e que eu sei, tipo assim, eu vou continuar amando, mas é melhor a gente não estar perto.
É louco como esse é um tema de dualidade também, né? Tanto quanto o da religião. Porque, assim, perdoar é esquecer? Perdoar de verdade? O de verdade mesmo. Esse perdão que se diz, tipo assim... É, que teoricamente tá tudo em paz mesmo, assim, volta tudo ao que era. Perdoar é esquecer?
Acho que não, acho que perdão não tá ligado a voltar ao que era. Perdão tá ligado a let it go, a deixar ir, sabe?
Tipo assim. Let it go. Mas você não. Você, é muito difícil, Dani, você fica trazendo músicas aí à tona toda hora.
Então, eu acho que perdão pelo perdão não tá ligado. Sei lá, não. Vou falar, deixa eu pensar numa coisa. Traição. Vamos supor que você tá vivendo num relacionamento...
Para.
Onde o acordo do seu relacionamento é não se relacionar com outras pessoas. Porque existem acordos diferentes. Então, eu tô falando do acordo que eu vivo e acredito. Deixando isso claro nesse podcast.
Você leu as letras miúdas?
Então, assim, você tá num relacionamento onde o acordo desse relacionamento é que vocês não se relacionam com outras pessoas. Aí você descobre que o seu parceiro se relacionou com outra pessoa. Você pode perdoar e voltar ao que era antes. Ou você pode perdoar, mas vocês não continuarem juntos, porque quebrou outra coisa além do perdão. Tipo, quebrou a confiança. Eu te perdoo pelo que aconteceu, não te odeio, não vou ficar pensando em você cheia de mágoa. Porém, não dá pra gente continuar junto, porque quebrou uma coisa que pra mim é muito séria, que é a confiança, sei lá.
Em alguns casos dá pra... As pessoas continuam juntas, mas isso pode ir pra dois lados, né? De fato, uma pessoa que talvez seja muito madura e consiga lidar com isso tranquilamente, ou outra pessoa que vai sempre desconfiar quando aquele cônjuge ou parceiro ou parceira estiver longe, né?
Isso é o perdão da boca pra fora, porque esse perdão não aconteceu, porque você tá remoendo isso todos os dias.
Mas aí é perdão ou esquecimento que você queria, entendeu? Esse é o grau, né? Porque se a pessoa voltou e ficou, talvez ela tenha perdoado, porque só um gesto de perdão e no sentido do amor se manifestando a ponto de desculpar aquela pessoa poderia fazer com que esse relacionamento se reatasse. É, agora, voltar à normalidade 100% talvez seja o esquecimento. Sabe? Então, pra mim é meio... E aí, né? É perdão ou esquecimento? Essa é a questão. Porque, assim, eu acho que tem as diferenças. Quando a gente tá falando de família, especificamente, eu acho que a gente tende muito a ter esse perdão verdadeiro, assim. Tipo assim...
Sim.
Muitos de nós, infelizmente, sofremos traumas na infância, traumas dentro de casa, com pais ou com outros parentes, assim, deram mancadas enormes. Eu tive muita gente falando coisas pra mim, fazendo coisas de fato, assim, enfim, coisas que nem compete eu contar aqui, mas coisas terríveis, assim, coisas terríveis. E já ações, não tô falando mais de palavras. E... Enfim, até dentro da minha casa, minha mãe era bem brava, assim, né? Era bem rígida, assim, barra violenta em certos aspectos, às vezes, muitos anos atrás. Só que isso, a gente esquece, né? A gente esquece, assim, a gente deixa pra lá, porque, tipo assim, é minha mãe e se um mosquito chegar perto dela lá em Minas agora, eu vou sair daqui correndo pra ir matar o mosquito com a raquetinha que eu comprei no Farol por 10 reais, sabe? Então, é diferente, assim, existe esse... é como se fosse esse outro patamar que existisse pra família, vamos dizer assim. Só que aí quando a gente tá falando de amigos, de conhecidos, eu acho que a gente acaba realmente trazendo essas pessoas pra um patamar abaixo, talvez, e seja muito mais difícil criar esse tipo de laço empático, né, pós alguma mancada. Eu acho que essa é a questão. Muitas das pessoas que me deram que deram mancada comigo, algumas delas já aconteceu isso, né, eu esqueci, né, passaram-se anos, e aí que tá. Se passaram muitos anos, e eu sei que eu não sou mais aquela mesma pessoa, provavelmente... A pessoa que deu uma mancada também não é aquela mesma pessoa daquele ano que aquilo aconteceu, né? E aí se passaram anos e a gente carregando essa raiva já não lembra nem mais por quê. Só tem aquela raiva, tá ligado? Mas tem outras coisas que eu fico pensando assim, né? Tipo, mas eu acho que é aí que tá quando fere a confiança, talvez, né? A gente fala, não, pera, eu perdoo, quero o bem dessa pessoa, tal, não sei o que lá, mas não quero ela próxima de mim. Aí que tá, isso é perdão de verdade?
Eu acho que sim. Porque você
não quer matar mais ninguém? Eu acho que sim.
É isso, eu não tô mandando nenhuma energia negativa, meu. Vai ser feliz, eu vou ser feliz daqui. Quando a gente se encontrar, oi, tudo bem? Que bom que você tá bem. Tá tudo certo?
Eu de fato não sei, né? É uma reflexão mesmo. É. Eu de fato não sei se esse é o perdão, né? No seu sentido mais amplo e puro e profundo da coisa. Eu perdoei você. Tipo, mas se a pessoa não pode participar do seu círculo de convivência, esse perdão é um perdão de fato? Me parece meio... Não. Me parece que... Meio que não. Mas aí vem uma outra questão. A gente tem que perdoar todo mundo e trazer todo mundo de volta pra nossa... pro nosso círculo de convivência, pra nossa proximidade.
Eu não sou obrigada a nada. Nada.
Não estamos falando de obrigação, né? mas eu tô falando dessa coisa. Nessa busca de sermos pessoas melhores. Será que a gente tem que perdoar todo mundo e permitir que essas pessoas voltem a circular nas adjacências, nas proximidades de nossas vidas? Eu não sei, cara, porque eu acho que aí... Uma coisa se mistura com outra, no sentido de... É a sua vida, é o seu caminho, né? Você tá procurando a sua paz interior, você tá procurando... Tá correndo atrás dos seus objetivos materiais ou não. E aí aquela pessoa que, porventura, sei lá... pôs um obstáculo na sua frente, ou foi o próprio obstáculo, ou quebrou a sua confiança, ou, digo mais... Sabe aquela pessoa que é a sanguessuga de energia? Aquela pessoa que ela não deu a mancada braba, ela não deu a maior brecha do mundo. Ela não traiu sua confiança, assim. ela não fez nada de grave. Só que toda vez é uma mini mancadinha. Toda vez essa pessoa te suga a energia, toda vez que você tromba ela e você fica sentindo que talvez você não devesse mais estar próximo daquela pessoa.
Mas isso entra no que a gente discutiu lá atrás falando de redes sociais. Tipo, não importa se tem uma pessoa que eu adoro, mas que vê os posts dela me faz mal. Se me faz mal, eu não tenho que lidar com aquilo, eu não sou obrigada. Então você pode silenciar aquela pessoa, você não precisa dar um follow, mas eu não quero mais que os posts dela passem pela minha timeline. E eu acho que o que você tá falando é exatamente isso. Quando uma pessoa não te faz bem, você tem que, tipo, ir lá e pedir pra quem você, para o que você acredita, voltando ao tema da semana passada.
Pra eliminar essa pessoa.
Pra você conseguir...
Que Deus te elimine.
Pra você conseguir neutralizar esse sentimento, mas você não precisa, você não é obrigado a conviver com alguém que toda vez que você encontra, que toda situação que vocês vivem juntos te causa algum tipo de desconforto, te causa mal, te faz voltar pra casa com energia roubada. Tipo, você não precisa lidar com isso. É o que eu falei aqui, tem pessoas que eu adoro e que eu tirei da minha vida porque assim, porque eu não posso, a conversa tem que ter muitos limites. E eu gosto tanto da pessoa que eu não vou conseguir conversar com tantos limites. E se eu ultrapassar esses limites serão expostos. Então, tipo, eu escolhi estar longe. Porque, tipo, eu gosto tanto de você que eu queria poder me abrir inteira. Se eu não vou saber me abrir pela metade, que é como dá pra confiar, eu prefiro que a gente fique de longe. Continuo te amando, mas não dá. Porque eu não sei ser pela metade com uma pessoa que eu gosto tanto.
Faz sentido. Faz sentido. É, acho que vários de nós aí, as pessoas que estão ouvindo, também tem aqueles amigos que são esses amigos mais distantes, assim. E às vezes não é nem por isso, né? São acasos da vida. Mas a gente tem esses amigos que são... Que tem um... Né? Você sabe até onde você vai, o que você pode falar, o que você não pode ir. Complicado, né? Parece que muita coisa gira em volta de confiança.
Sim.
Né? Parece que muita coisa gira em volta de confiança. Eu acredito que cada caminho é um caminho mesmo, assim. É, no final das contas, você acaba decidindo como você vai lidar com essas pessoas, como você vai lidar com o perdão de fato na sua vida. Mas realmente, eu acho que não é uma coisa de traz todo mundo de volta. Aí, né? Aí eu colocando minha opinião também. Eu não acho que é uma coisa de traz todo mundo de volta. Porque se realmente teve alguém que estava atrapalhando a sua vida, o seu desenvolvimento enquanto pessoa ou enquanto profissional, essa pessoa não pode, ela pode não merecer o seu ódio, né? Ela não merece, aliás, né, o seu ódio, eu acredito, né? Pelo menos a partir do momento que a gente passa a refletir sobre isso. Mas talvez ela também não mereça mais a sua presença ou a sua companhia, né? E você também não mereça...
Você não merece isso.
E você não mereça ficar com aquela pessoa te sugando. Porque tem pessoas que sugam a gente de fato, cara. Tem pessoas que sugam... Da mesma forma que a gente tem pessoas antenas, que são aquelas pessoas o quê? Aquelas que você quer estar em volta, né? Aquela pessoa que chega na roda de conversa e você quer estar perto daquela pessoa. Porque ela te puxa pra perto dela, né? Ela parece que ela puxa o seu sinal pra ela. Ela te suga a sua atenção no caso de fazer você querer estar ali em volta pra trocar ideia. Uma pessoa carismática, agradável, com muito conteúdo. Um Rashid assim, né, meu? mas assim como temos pessoas antenas, temos pessoas vampiras, né? Essas sanguessugas de energia, cara. E é incrível quando a gente lida com uma pessoa assim, que a gente acaba uma simples conversa de elevador, às vezes, tipo, cansado. Parece que acaba com o nosso dia. Pensando nisso, eu acho que o perdão... vamos pensar, vou falar isso, mas talvez eu ainda não esteja apto para praticar essa frase 100% do que ela precisa ser praticada, mas eu acho que o perdão é para todos.
Sim.
A confiança talvez não.
Sim.
Essas coisas coexistem?
Acho que sim. Acho que todo mundo merece perdão e você merece não ter mágoas. Então você tem que perdoar as pessoas para você ter uma vida mais plena nesse sentido. De não ficar sentindo, ficar emanando energias ruins que ficam ali no seu entorno. Agora, confiança é para poucos. É mais do que não é para todo mundo. É para bem poucos, na real. Infelizmente, a gente vive num mundo assim, né? Eu adoraria. Eu era uma pessoa que eu partia do... todo mundo é confiável até que se prove o contrário. E agora eu acho que eu sou mais... Ninguém é confiável até que se prove o contrário, sabe? Eu vou muito devagar porque eu já quebrei muita cara. Mas muito, 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 muito com amizade, né? Tipo...
Uma das poucas coisas legais deste último disco do Drake, e eu digo isso sem medo, uma das poucas coisas legais deste último disco do Drake... É uma frase de uma música com o Travis Scott, acho que, não sei se tem mais alguém na música, enfim, é chamada Fair Trade, né, troca justa, e o refrão da música, se eu não me engano, ele fala que ele trocou alguns amigos, perdeu alguns amigos, né, no caso, trocou alguns amigos por paz interior, pra encontrar paz de espírito, e isso... lhe pareceu uma troca justa. Interessante essa frase.
Justa.
E eu concordo.
Eu concordo também. Uma coisa também, quando a gente fala de perdão, que é muito importante falar, e eu falo isso porque é uma coisa que eu estou tratando na terapia, é a questão do auto-perdão. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de exercício físico, eu sou indisciplinada para alimentação, exercício físico e autocuidado de modo geral, assim, foi uma coisa que eu fui indisciplinada a vida inteira, tipo, mano, meu bagulho é trabalhar e curtir a vida e vamos aí, tipo, e é isso. Então, assim, eu vivo a plenitude possível dentro do meu relacionamento, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida com os meus amigos, então, tipo... Ah, vamos comer uma coisa, não tenho problema com a besteira, vamos fazer não sei o que, vamos fazer... Ah, vamos correr... correr não. Tipo, sabe, tipo, eu sempre tive uma dificuldade com isso. E aí aconteceu tudo o que aconteceu com a minha saúde, que aí, tipo, eu descobri já quando já tava avançado, o que é uma prova de que eu não tava ligado aos sinais do meu corpo. Então, assim, a gente entra num ciclo de coisas, e aí... Eu não pensava nisso, mas assim, quando eu tô reclamando da minha saúde, do que aconteceu, de como eu não lido bem com isso, a minha psicóloga, ela sempre fala, meu Deus, você tem que parar de falar essas coisas, porque você tem que se perdoar pelo que você era. Se a Daniela tivesse corrido na rua todos os dias, ia impedir de nascer um tumor na medula dela? Não. Tipo, se a Daniela tivesse alimentado a vida inteira melhor, ia impedir, tipo, a gente tem garantia que uma pessoa que se alimenta muito bem a vida inteira não tem risco nenhum de ter um tumor benigno em alguma parte do corpo? Não. Por que que você tá nessa de que é culpa sua, que aconteceu com você, sabe? E aí você acha que você tá bem com isso. Aí eu pego e falo, não, mas não é que eu acho que é culpa minha, não sei o que, não sei o que. Aí a gente tá falando, eu falo, ai, mas eu não consigo fazer as coisas, eu quero fazer mais por mim, porque eu sei que eu preciso, porque o que aconteceu comigo é porque eu não olhava pra mim. Meu Deus, aí volta de novo, sabe? De novo você está se culpando e você não tem por que se culpar. Aí ela repete a mesma frase, eu falo, toda vez que você fala isso, eu vou repetir essa frase porque eu não sei como fazer ela entrar na sua cabeça. Você tá em tratamento terapêutico, sei lá, 4, 5 meses. Toda sessão eu falo isso e toda sessão você acaba de novo soltando uma frase que te coloca no lugar de culpada. Mesmo que eu não pense exatamente dessa forma. Mas é isso que eu tô fazendo. Então, assim, eu acho que a gente às vezes é muito mais benevolente, né? Essa palavra veio à minha cabeça, eu acho que o uso dela está correto, com os outros do que a gente é com a gente. A gente, tipo, é muito mais compreensivo com os demais do que a gente é com a gente. Eu sou uma pessoa que, se eu tô fazendo uma planilha aqui e eu mando pra alguém, a pessoa me responde e fala, Dani, o dado na linha 5.772 tá errado, então tá alterado o resultado, não sei o que, não sei o que. Eu vou ficar com frio na barriga, eu vou corrigir na hora, não mudou nada, não atrapalhou ninguém, não gastou dinheiro mais do que deveria, não sei o que, não sei o que. Eu fico com frio na barriga 3 dias pensando no erro que eu cometi. Então, tipo, eu realmente sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com isso. Então, assim, eu quero também que vocês mandem isso no e-mail e eu quero saber de você, Rashid, como você é com essa questão do auto-perdão, assim.
Eu já pensei muito sobre muitas coisas que eu já falei, que eu já fiz na vida, assim. E eu concordo com você. A gente tende a ser muito mais benevolente com quem tá ao redor. E eu acho que isso justamente... Eu não quero ser o chato da... Ai, meu Deus, precisamos meditar e pensar mais em nós mesmos. Mas eu acho que isso justamente está ligado ao fato de... Da mesma forma que a gente não tem coragem de conversar com as pessoas sobre os erros delas ou os nossos, a gente não tem coragem de enfrentar as nossas próprias questões internas. E aí, essa falta de conversa com nós mesmos, né? Essa falta de enfrentar aquilo... ela atrapalha, ela não permite, ela não abre um caminho para que você se perdoe das coisas que você fez no passado, né? Só que eu sempre penso o seguinte, repito, já disse aqui, eu não sou mais aquela pessoa, tá ligado? Aquela mancada que você deu com alguém, sei lá, a namorada que, ou o namorado que você teve há anos atrás, na adolescência, quando você tinha 16 anos, aí você, sei lá, você traiu, aí você, até hoje, você pensa isso e fala, putz, não sei o quê, não sei o quê. Imagina, eu me imaginando nessa situação, eu penso, cara, eu tenho 33 anos, ou seja, eu já vivi mais vida depois disso do que antes disso, do que até aquele momento. Ou seja, eu não sou aquela pessoa mais, de fato, entendeu? Eu sempre meço as coisas assim, mas não apenas pelo tempo. Porque senão você pensa, ah, uma mancada que eu dei 2 anos atrás, agora eu vou ter que esperar até quando pra poder falar eu não sou mais. Não é isso, não é só pelo tempo, pela evolução do seu raciocínio e pelo seu caminho. Eu em algum filme, e talvez eu tenha falado essa frase aqui no podcast, desculpa se não lembrar, porque eu falo muito em muitos lugares, que é uma frase de um filme, eu não me lembro qual filme, mas também, falha minha, mas a frase é, o ontem não é igual ao hoje, o hoje não é igual ao ontem. Então, o que aconteceu ontem não é igual o que acontece hoje, né? Então, assim, tem que aprender a andar pra frente. O Sankofa, né, que é o Adinkra, que é aquele espécie de um ganso olhando para trás, que é compreender, saber, né, conhecer o passado para compreender o presente e construir o futuro. É uma filosofia, dentro de um único símbolo, é uma filosofia muito sábia, porque é para você conhecer o passado para compreender o presente e construir o futuro. Não é para você se prender ao passado. Não é para você amarrar o seu burro no passado. Não é para você remoer demais sobre o passado. Porque o passado, ele não pode ser melhorado. Ele não pode ser alterado. Infelizmente, não vai dar. Então, quando a gente começa a pensar assim, de forma fria mesmo, porque a gente ouve tantas conversas e tantas coisas e tantos coachismos assim por aí, né? Que tudo isso parece que entra num lugar vazio, né? Um lugar bobo. Mas quando você pensa de forma fria, não vai dar. O que eu comi hoje no almoço e me arrependi, não vai dar mais pra mudar, porque já foi, tá ligado? O que dá pra consertar é sempre daqui em diante, né? Então, levando isso em consideração, eu acho que eu fui aprendendo aos poucos a me entender e a me perdoar, tá? Embora isso seja muito mais difícil, porque eu acho que exige muito mais esforço e exige muito mais reflexão. Só que a gente não entende que isso é o primordial para a gente continuar em frente, porque você passa muito mais tempo com você mesmo do que com as outras pessoas.
Sim.
Vixe!
Punchline!
Com essa eu tenho saído desse podcast. Ah!
Ainda falando do auto perdão, mas agora indo para outra parte do tema, assim, porque eu acho que tá ligado, a culpa, né? Porque a culpa é o que nos acompanha pra gente se perdoar ou não. E aí eu queria saber como você lida com a culpa, tipo, não é o perdão em si, né? Antes dele.
Sim. Querendo ou não, tudo isso aí que eu acabei falando, acho que é um spoiler pra isso, né? Pra esse raciocínio da culpa. A gente carrega a culpa várias vezes. E quando a gente tá falando de culpa, a gente tem que levar em consideração também que não é sempre porque a gente fez algo ou sabe, pra alguém, eu penso. Muitas vezes a culpa é de alguma coisa que fizemos pra nós mesmos. Como o caso que você falou do não exercício físico ou de comer alguma coisa, sabe? Muitas vezes a culpa é com a gente mesmo. Ou alguma besteira que você acabou falando, deixou. Enfim. E é complicado, a gente tende a carregar essa culpa, né? A gente tende a carregar essa mochila cheia de culpa e passado. Acaba sendo da natureza humana, de certa forma, cara. Mas isso, na minha visão, é uma enorme âncora na nossa vida, né? É uma enorme âncora. E eu acho que você chegar a esse ponto de refletir sobre isso, de enfrentar suas culpas, é muito difícil, é muito dolorido. Talvez você se desespere, né? Eu não sou psicólogo, eu passei por alguns livros que falam sobre isso. Não sou nada disso. Então, assim, é sempre recomendado que você procure ajuda profissional, terapia. Mas quando você começar a refletir sobre você mesmo, nos seus momentos ali, seja no banheiro, no banho, seja fazendo uma caminhada, né? Porque eu acho que a gente vive hoje num momento que tem tanto barulho em tanto lugar. Eu mesmo vivo com os fones de ouvido. A Dani sabe disso, eu vivo com os fones de ouvido.
Eu estou rosnando, gente, acho que deveria ser liberado.
Eu vivo com os fones de ouvido, eu tô sempre ouvindo alguma coisa.
Sim.
Nem sempre música, muitas vezes é vídeos e tal. Podcast também. E a gente vive num período que tem tanto barulho ao nosso redor e tanta informação que o silêncio é um bagulho muito escasso, assim. Só que o silêncio que induz a gente a pensar várias vezes. E o silêncio, não tô dizendo exatamente, né, aquele silêncio que a gente encontrou quando viajou pro interior. Porque eu tô falando do silêncio simplesmente você sair na rua sem ouvir nada, assim, e tá ali o barulho dos carros e tal e tudo mais, só que ali você tá tendo a atenção plena, né? Você tá ouvindo o carro passar, o cachorro latir, a pessoa batendo palma no portão do outro, a criança que tá gritando alguma coisa, a mãe que tá dando uma bronca, esses barulhos, né? Isso induz você a pensar. Eu acho que esses momentos são cruciais pra gente pensar. E talvez quando a gente comece a refletir sobre nós mesmos, a gente se desespere, né? É muito normal você se desesperar, você falar, mano, fudeu, putz, mano, Eu não presto, né? Eu sou um merda, o que eu tô fazendo aqui? Não, isso não é pra mim. Porque aí entra tudo, entra a sua síndrome do impostor gritando alto. O barulho interno é foda, é um barulho, né? Causa um estrago, é uma poluição sonora e tanto. Entra a sua síndrome do impostor, entra o seu autossensor, né? Que fica ali te censurando o tempo inteiro, falando você não consegue mais, não sei o quê. Entra tudo isso. Então talvez nas primeiras reflexões você se desespere e acha que lascou. Só que quanto mais você enfrenta aquilo, mais você vai entendendo que, beleza, faz parte do que foi um tijolo ali trincado no meio da sua construção. Mas e aí? Você é aquela pessoa ainda que errou? Você é aquela pessoa que errou com você mesmo? Ação é caráter. Isso eu sei que eu já disse aqui. Ação é caráter. Você não é o que você acha que você é. Você é o que você está sendo no seu dia a dia, o que você está fazendo. Se você é uma pessoa que só faz mal aos outros achando que isso é um ato heróico, que lá na frente todo mundo vai entender, não, porque no mundo, na sociedade, você é só um filho da puta que está pisando na cabeça das pessoas, tá ligado? Então, se você não é essa pessoa que continua cometendo esses erros, continua fazendo isso dia após dia, se você não é aquela, não é a pessoa que está trazendo isso, se aquilo não está presente mais em como você age, se comporta em todos os seus passos, você não é aquela pessoa mais. Aquilo foi, aquilo já é passado, aquilo aconteceu em algum momento. Isso foi primordial para eu entender e tentar me livrar de algumas culpas e tentar me perdoar de verdade.
Você falou muito bem sobre culpa, a autoculpa, pra falar, tipo, paralelo ao auto-perdão ali. Mas assim, eu acho que também tem a culpa que a gente sente pelo universo à nossa volta. Então assim, eu era uma pessoa que tudo que acontecia com as pessoas que eram muito próximas e que de alguma forma eu me sentia responsável, eu ficava pensando, sei lá, deixa eu pensar numa coisa aqui. Ah, alguém que trabalha pra mim e aí, tipo, se faltar, se a pessoa não tiver dinheiro pra completar uma conta, eu me culpar disso. Mas, tipo assim, mas eu paguei o salário que a gente combinou e tá faltando porque tá faltando. Só que aquilo me tirava o sono a ponto de eu me sentir culpada. Tô falando um exemplo, não tô pensando em ninguém, tô só citando. E aí, isso a gente pode dar pra levar pra várias coisas. Eu falei que, tem pessoas que a gente ama, mas que a gente sabe que tem que estar longe por causa de determinadas situações. Aí essa pessoa se tá solitária e tá falando disso todo dia na internet. Aí você vê aquilo e você fala, ai, mas a gente era amiga e eu me afastei. Mas você se afastou porque fazia mal pra você. Você não tem culpa disso. É tipo, foram as atitudes daquela pessoa que fazia mal pra você também.
E é muito comum a gente sentir culpa por se afastar de algo que nos fazia mal.
Exato. Então, assim, eu era muito de me sentir responsável pelo mundo, o que tá completamente ligado com a situação que eu falei da minha casa, tipo, da minha infância. E aí, isso também foi uma coisa que eu entendi na terapia, que tava ligado a isso, de que, tipo, eu achava, como eu era com 10 anos de idade, eu me achava o pilar da minha casa. Com 20, você acha que você é o pilar dos seus amigos. Com 30, você acha que você é o pilar da sua empresa. E, sabe, e por aí vai. Então, tipo assim, mano...
Esse mundo não vive sem a minha existência.
É, tipo, se eu quebrar, o mundo quebra. Então, tipo, a gente entra num lugar muito perigoso, assim. Então, tipo, você se sente responsável por tudo e todos, por tudo que acontece, pelas coisas ruins. Você nunca se responsabiliza quando a pessoa faz algo de bom. Você só se responsabiliza quando são coisas ruins na vida da pessoa.
Sim.
Então, você se sente responsável por tudo que dá errado para as pessoas à sua volta. Você vê as coisas dando errado, você fica se perguntando, tipo, qual foi minha colaboração para isso dar errado? Porque, com certeza, tem alguma coisa que eu fiz para isso. E eu era muito, assim, de me sentir tão responsável que eu me sentia culpada e aquilo ia me remoendo. E aí, depois do que aconteceu comigo também, da minha saúde, gente, foi um despertar em muitas coisas, porque precisava ser. Se eu não despertasse, provavelmente eu não teria me recuperado, e eu não me recuperei 100% ainda depois de 2 anos. Então, assim, eu não me teria recuperado tão rápido.
Sim.
Tipo, e eu tô falando de 2 anos e meio da cirurgia pra cá. E assim, eu acho que se eu não tivesse revisto todas essas coisas de se sentir responsável pelo universo, de se sentir culpada por tudo, de achar que eu não tinha que parar pra fazer a fisioterapia, que eu tinha que continuar sentada no computador porque a empresa precisa de mim, porque meus pais estão em casa cuidando de mim, então eu tenho que dar 100% de atenção pra eles, eu não posso parar pra fazer fisioterapia, não posso parar pra trabalhar porque eu tenho que estar aqui, porque minha mãe tá aqui só por causa de mim, eu tenho que ficar conversando com ela o dia inteiro. Então, assim, eu tive que começar a rever essas coisas e falar, não, calma, não dá pra você controlar o universo, não dá pra você ser culpada por tudo, não dá pra ser responsável por tudo. E, meu, foi um processo muito maluco na minha cabeça, assim, tipo, de crises, de choro de dia inteiro, de entender tudo isso. Mas, assim, eu hoje acho que eu sou muito melhor nisso, assim, hoje eu consigo soltar, assim, tipo, bom, eu posso ajudar nisso aqui, daqui pra frente é isso.
Esse controle do mundo, né, ele e ao mesmo tempo é essa coisa de você se sente responsável só quando dá merda, ele parece ter uma natureza egocêntrica, ao mesmo tempo os dois pés fincados na síndrome do impostor, né, porque você realmente,
sim,
você não se acredita pelas coisas boas, né, e na maioria das vezes você teve mais crédito nas coisas boas do que nas ruins, né, você não percebeu sua influência nas coisas boas, mas você enxerga o seu demérito quando dá merda, né. É estranho isso aí de se observar, cara. Enfim. Mas você falou aí, né, de algumas coisas que me levaram ao Husin lá de novo, né, de viver a vida na sua plenitude, de simplesmente ser o que é. O que a laranjeira precisa fazer para dar frutos? Ela só é o que ela é, cara. E assim ela dá os frutos. Eu fui me permitindo ser eu aos poucos, muito aos poucos na minha vida. Porque antes eu achava que eu precisava me adaptar aos ambientes e me adaptar às pessoas, me adaptar ao raciocínio, enfim. Eu fui me permitindo ser eu muito aos poucos, muito aos poucos. E sabe como eu fui aprendendo que eu podia ser eu? Observando as outras pessoas. Porque muitas vezes eu via que as outras pessoas eram tanto elas mesmas em certas ocasiões que chegava a incomodar. Sabe? Quando a pessoa, tipo assim, a pessoa vai pra um lugar, ela tá tão à vontade com ela mesma e segue a vida tão do jeito dela mesmo, que ela causa um certo estranhamento, assim, em quem tá ao redor, tá ligado? Tipo, você fica tentando contornar aquela situação às vezes, né? Você leva a pessoa num restaurante, ou você vai com a pessoa no restaurante, e ela age da forma que é tão ela, que você, tipo assim, E você tá ali, né? Só falta levantar pra pegar os pratos, pra levar lá na cozinha pro garçom. É esse tipo de coisa, sabe? É esse tipo de coisa que me abraçava, esse tipo de sensação. E esse tipo de desconforto, inclusive ver as pessoas tão confortáveis com elas mesmas. Mas o bagulho tava enraizado no quê? Eu não estava confortável em ser eu mesmo. Tá ligado? Então, observando as pessoas sendo elas mesmas, eu comecei a me permitir e a me desculpar. Tipo assim, cara, você pode ser desse jeito, calma. Até porque não é nada demais. Você pode relaxar, fica tranquilo. Não, você pode ficar quieto se você não quiser conversar. Não, você pode conversar também se você quiser fazer parte da conversa. Os seus argumentos valem porque é o seu ponto de vista nessa conversa. Pode falar, você não precisa tentar se parecer ou argumentar melhor porque determinadas pessoas estão aí, tá ligado? Isso foi imprescindível para o meu auto-perdão, né? E para eu saber lidar melhor com certas culpas que são menores. Novamente falando dessa culpa, né, interior, né? E aí me leva a lembrar de uma frase... Do livro do Ta-Nehisi Coates, do Entre o Mundo e Eu, que é uma carta pro filho dele, né? E ele fala alguma coisa. Quando ele falou essa frase me atingiu como um tapa na cara. Ele falou assim: que você nunca se sinta desconfortável para alguém, para o conforto de ninguém.
Nossa.
Aí eu falei: puta, esse sou eu a minha vida inteira. Me ficando desconfortável para que as outras pessoas ficassem confortáveis.
Sim.
Tá ligado? Mas isso, eu lendo ali no livro, isso tem a ver com muitas coisas, com muitas coisas. Muitas coisas, inclusive como as pessoas negras e, no caso do Brasil, as misturadas, as mestiças, foram tratadas, foram criadas e foram reprimidas por seus comportamentos e por seus eus, né? Tá ligado? Então, observando as pessoas, eu fui me sentindo mais à vontade pra ser eu mesmo, porque eu falava, cara... Como é admirável essa pessoa sendo ela mesma. Eu preciso ser eu mesmo. Eu não preciso ser aquela pessoa. Isso vai de encontro aos meus pensamentos com a própria carreira, com a arte. Porque eu não vou ser o Brau. Eu não vou ser o Mano Brau. Por mais fã que eu seja dele, por mais que eu tente imitar ele um dia, se eu quiser cantar igualzinho, eu não vou ser o Jay-Z, se eu tentar imitar o Jay-Z. Eu não vou ser o Criolo, ou o Marechal, ou o Kamal, ou o Emicida, ou qualquer um que seja, tá ligado? Eu não vou ser nenhum desses caras. Eu vou ser sempre o Rashid, tá ligado? Então não adianta eu tentar ser, eu quero ser o segundo Nas. Eu nunca serei o Nas, só haverá um Nas, um Kendrick Lamar, um J. Cole. O que eu posso ser é o Rashid mais foda que eu puder ser na minha vida. E tudo isso, durante muitos anos da minha vida, me atrapalharam a enxergar esse caminho. Porque eu achava que eu tinha que ser mais parecido com fulano, mais para lá, mais para cá. E aí quando eu fui tendo essa percepção, eu fui me desculpando inclusive por esse comportamento. Entendendo que daqui para frente, o que eu posso ser, se eu quiser de fato deixar um legado e ter um impacto cultural na cena onde eu sou adepto, eu só posso ser eu mesmo. E aí eu tenho que ser o melhor eu que der para eu ser, tá ligado?
Uau! Uau, é isso, gente, eu não sei o que falar mais, porque foi, eu acho que o Rashid sintetizou muito bem, acho que o episódio, eu nem sei se a gente tem que continuar a conversa, porque eu acho que a gente abrangeu quase tudo, assim.
Eu acho, falando dessa, da coisa filosófica de culpa e perdão, acho que foi, tá ligado?
Acho que foi, porque assim... Tipo, tinha algumas outras coisas anotadas, mas que eu acho que não cabe mais, porque eu acho que a gente conseguiu sintetizar muito bem. E eu acho que ficou no jeito que eu gosto que seja um episódio desse tipo.
Não curto.
Ficou reflexivo. Eu acho que, tipo, sim, tem um monte de coisa que a gente contou de experiências nossas e que vocês vão poder levar a pensar sobre as experiências de vocês, que vocês vão poder refletir sobre e tomar as decisões de vocês daqui pra frente. Não tem verdade absoluta. Tem duas pessoas nos seus 30 e poucos anos tentando ser pessoas melhores pra elas mesmas.
Sim.
E para o mundo à sua volta.
Exatamente. Duas pessoas nos seus 30 e poucos anos tentando evoluir, tentando caminhar, seguir em frente, né? Andar pra frente. É velho, mas funciona, né? Então a gente tá tentando simplesmente isso. Pode ser que daqui, quando a gente estivermos com nossos 40 e poucos, tenhamos evoluído mais ou não, né? Pode ser que a gente tenha mudado de ideia ou não. Pode ser que nossas ideias estejam um 1000 graus mais à frente, tá ligado? Tomara que sim, é o que eu quero, o que eu desejo.
Sim.
E que vocês continuem nos acompanhando.
Perfeito, é isso então, gente. Bora!
Bora pras dicas então, Dani.
Antes das dicas, eu queria falar uma coisa, na verdade.
Diga-me.
Recebemos sugestões no e-mail de fazer um episódio sobre conselhos amorosos.
Ah!
E aí, a gente toda semana tá falando de repente fazer, mas só tem um jeito de se fazer um episódio sobre conselhos amorosos.
Qual?
Sabendo o que vocês querem saber sobre amor.
Exatamente.
Ter gente pedindo conselhos amorosos. Gente, é pra ser divertido e pode ter algumas coisas mais profundas também. Mas não é pra ser down, entendeu?
É, não é pra ser pra baixo, né, tio? Nós é filosófico, mas nós gostamos de dar umas risadas, falar umas besteiras.
Então, assim, vamos combinar aqui. Se vocês acham que essa é uma ideia boa, vocês vão mandar no camamesetrampo@gmail.com suas perguntas de conselho amoroso junto com seu comentário do último episódio agora sobre culpa e perdão, beleza? Aí vocês vão mandar lá suas perguntinhas, vai ser tipo Dani Rachid responde. E aí a gente vai aqui falar o que a gente pensa.
Se você não quiser ser identificado na sua pergunta sobre relacionamentos, você escreve lá, eu não quero que fale meu nome, aí a gente fala só a pergunta e deixa, mantém você no anonimato e todos os seus segredos ocultos.
Eu também vou colocar caixinha de pergunta, vou tentar colocar todos os dias até a próxima terça-feira, que é o dia da gravação.
Boa.
Uma caixinha de pergunta, porque ela dura 24 horas, uma caixinha de pergunta, manda aí sua pergunta dos conselhos amorosos. Se a gente tiver pergunta suficiente para um programa, esse é o tema da semana que vem.
Bora que vamos, vai ser da hora, já prevejo, a gente vem numa sequência bem reflexiva, prevejo um episódio muito foda, se for conselhos amorosos.
Pode falar de namoro, casamento, ficada, sexo. Tamo aí, vamos falar.
Tamo aí. Manda pra nós, ajuda nós. Vamos fazer um episódio foda semana que vem.
Tá, agora vamos pra dica. Rachid, hoje pela primeira vez você vai dar a dica primeiro, porque toda vez ele joga no meu colo primeiro.
A minha dica... Eu pensei sobre muitas coisas hoje, tá? Pensei sobre muitas coisas.
Nossa, o episódio me veio várias coisas na cabeça que não tem nada a ver com o que eu tinha anotado.
Eu vou manter a minha dica porque eu acho que tem a ver, tá? Resolvi revisitar alguns discos aí do nosso querido mestre John Coltrane, tá? Nos últimos dias. E aí voltei a ouvir bastante um disco chamado Giant Steps, né? Que seriam passos de gigante, né? Eu acho que tem muito a ver, profundamente a ver com esse tema. Além de ser um disco incrível, incrível, de uma fase incrível do John Coltrane, e também tem o clássico absoluto Naima, que é considerada uma das mais belas canções do Coltrane, logo considerada uma das mais belas canções do jazz, logo considerada uma das belas canções da história da música mundial. Naima é linda demais, mas esse disco é incrível, e é incrível como o Coltrane fala sem falar nada,
sem palavras,
pronunciar,
né?
Uma palavra. É incrível como a música dele mexe, né? É absurdo. Giant Steps. Escutem esse disco. E esse disco é perfeito para justamente para esse momento de reflexão, seja numa caminhada também, ou seja no quando você estiver arrumando sua casa aí, dando aquele trato na goma. Se você não quiser ficar no silêncio absoluto, coloque esse disco e ele com certeza vai te levar para uma viagem. Porque também é cientificamente comprovado que a música instrumental, ela é incentiva, né? Ela cativa a criatividade e as ideias.
Uau, como ele está poético. Minha dica é sempre filme, série, vocês sabem, gente. Minha dica de hoje é um filme novo da Netflix que se chama Really Love. E é muito fofo. É tipo, um filme de elenco majoritariamente, se não totalmente negro. E aí é uma história de amor. Que eu não vou dar spoiler, mas eu adoraria.
Obrigado, sempre dá spoiler.
E assim, o filme é muito fofo, a menina é estudante de direito e o cara é um artista plástico. E aí, tipo assim, a família da menina tá trabalhando, tipo, colocou ela na melhor faculdade de direito dos Estados Unidos. Então, eles vislumbram uma vida de luxos e nananã. E o cara, um artista plástico, tentando, fudido de grana, nananã. E eles...
Sempre sobe pro artista. O artista tem sempre que ser o fudido do bagulho, né, tio?
Mas é porque a vida... Mas assim,
imita a arte, a arte imita a vida.
Eles se encontram e é uma paixão arrebatadora e é muito lindo o filme. E tem que assistir o filme, porque se eu falar mais eu vou dar spoilers.
Obrigado, Daniela, obrigado, segura.
Mas assim, não é tipo, uau, melhor filme do planeta, não é isso que eu tô falando, é um filme bonito.
As pessoas já estão acostumadas com suas dicas aqui de audiovisual.
Olha, eu vou te falar que até hoje eu recebi e-mails elogiando Jane the Virgin e agradecendo por eu ter indicado aqui, tá bom? Até hoje, eu vou começar a ler os e-mails no ar pra deixar isso claro.
E eu achando que essa audiência era qualificada.
Bom, gente, o filme tá no Netflix, entrou recentemente, é maravilhoso, assistam, e é muito gostoso você ver um elenco preto, tocando rap, galerias de arte com artista preto expondo, tipo assim, é muito, muito foda, e os quadros do cara, tipo, no filme, são quadros que eu queria ter na minha casa, tipo, é tudo terá. Sensacional.
Terá um dia.
Tá bom? Muito, muito obrigada pelo episódio de hoje, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de gravar. Obrigada, Rashid, pelos momentos de reflexão, vocês não estavam aqui, mas teve vários momentos de olhinhos marejados dos dois lados.
É, a verdade é assim, cara. A verdade é a reflexão não nos leva a esse lugar da emoção.
E-mail para camamesetrampo@gmail.com e nas redes sociais @camamesetrampo. Comentando o episódio, falando como vocês lidam com culpa e perdão. E 2, pedindo dicas de conselhos amorosos pro próximo episódio, fechou?
Fechou. No mais, passa lá na foconamissão.com.br, entendeu? Pra garantir o seu kit Foco na Missão, aquele kit de qualidade, e ouça Rashid, certo? Tamo junto, minha família. Até semana que vem. Paz!
Beijo!